Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Eu resolvi, nessa conferência, pregar. Vou esperar os irmãos sentarem. Olha para cá, por gentileza. Eu vou pregar as minhas mensagens e eu já as coloquei nesse livro. Se você quiser acompanhar as minhas ministrações com o livro, ok? Nós temos uma equipe que vai estar vendendo o livro, você pode erguer a sua mão, alguém vai até você, você pode vir aqui à frente, tá bom? Se você deseja acompanhar. Se não quer fazer agora, pode fazer depois, é apenas mais uma maneira que a gente tem de fazer com que a palavra seja fixada no nosso coração. Enquanto nós cantamos um cântico, como eu disse que iria fazer, como já tinha avisado, oh Deus, ajuda. Então, enquanto nós cantamos um cântico, aqueles que quiserem, tá bom? Se alguém demorar a ir até você, vá até ele.
Som.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
Se você quiser acompanhar o que eu vou compartilhar, é o capítulo 12, página 140. Eu gostaria de compartilhar algo para você, pastor. Se você está aqui e ainda não é pastor, né, de uma localidade ou de uma rede, você está aqui porque você vai ser, senão você não estaria aqui. Muitas das vezes perguntam: pastor, como é que eu posso ter certeza que Deus realmente me chamou? Eu sempre digo, o diabo jamais iria colocar no seu coração: vai ser pastor, vai lá ser pastor. O diabo não fala isso com a gente. Sabe quem é que fala isso com a gente? O Espírito Santo. E o Espírito Santo tem falado com você, é a voz suave na nova aliança, ok? Então você não tem que esperar uma grande manifestação, você tem apenas que responder a esse impulso, e quanto mais você declarar que é, mais se lhe dará, porque ao que tem, mais se lhe dará. Quanto mais você assume que tem recebido o chamado e que o Senhor é com você, mais você vai ver a unção se manifestando na sua vida. Mas eu gostaria de compartilhar com você três coisas que o Senhor colocou no meu coração a respeito do nosso ministério pastoral nesses dias. Hoje nós vivemos num tempo da nova aliança, e Pedro diz que nesse tempo existe uma verdade que é atual, e significa que toda a Bíblia é verdade, ok? Mas nem toda verdade bíblica é a verdade atual. Então, a verdade lá de Êxodo 20, ela foi atual, né? 3.000 anos atrás. Hoje não é atual mais. A verdade atual é a verdade da nova aliança. Então, mas não somente pregar essa nova aliança, eu quero começar dizendo para você, algo que o Espírito me exortou seriamente esse tempo para trás. Você não apenas prega a nova aliança, você prega também no espírito da nova aliança. Isso é algo fundamental. Nós somos pastores e o Senhor vai requerer de nós, obviamente, o nosso trabalho. E por ele também seremos recompensados. Ok? Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, nunca pregue para gerar dúvida. Está me ouvindo? Nunca pregue para gerar dúvida. Sempre pregue para produzir certezas. Ah, pastor, o que é isso? Eu não prego para gerar dúvida. Como é que o diabo foi ter com Jesus? Lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que o Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali foi tentado pelo diabo. E o diabo chega para o Senhor e ele faz perguntas e desafios. Você é filho de Deus? Será que você é filho de Deus? Se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O Senhor falou comigo, há muitas igrejas que estão pregando pregações satânicas. Por quê? Porque segue o modelo do diabo, e não o modelo de Jesus. Quando o pastor chega diante do seu povo e diz, será que você realmente é salvo, porque um salvo faria isso? Será que você realmente é um discípulo? Sim, porque um discípulo transformaria pedras em pães. Será que você realmente está cheio do Espírito? Muitos pastores não pregam, questionam os irmãos. Imaginam que o questionamento gera fé. Não, questionamento só gera incredulidade nesse aspecto. Você é um pregador que veio para reafirmar aquilo que os próprios irmãos têm dificuldade de crer. Entende o que eu estou dizendo? Por que às vezes é tão difícil pregar a respeito da justiça que vem pela fé? Porque você diz para ele, irmão, você é justo. Ele olha para um lado, para o outro, fala, não sei. Entendeu? A esposa dele cutuca para ele e fala, é você, né, Justino. Agora você é justo, né? Lá, 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 lá. E ele fala, minha mulher fala que eu não sou justo, né? Meu chefe também diz que eu não sou muito justo, eu não estou vendo a minha justiça, só o pastor que vê, tem algo errado nessa mensagem. Presta atenção, não é só o pastor que vê, é que o pastor está contando para ele como Deus o vê. Ele tem dificuldade para aceitar. Veja, o nosso trabalho é o oposto. Todas as outras vozes que ele ouve é do diabo. Alguém fala, o que é isso, pastor? É a mulher dele, eu sei. Olha, eu sei, eu não estou dizendo que ela é possessa ou que ela não é crente, nada disso. É que às vezes, Pedro, né, que antes era Simão e foi transformado em pedra de edificação da igreja, rapidamente vira pedra de tropeço. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você questiona ao invés de reafirmar. Mas muitos de nós estamos habituados a pensar que se eu levá-lo a ponderar nas evidências, então eles vão tomar providências para mudar de vida. Não, você não está aqui para levá-los a olhar para si mesmos, você está aqui para levá-los a olhar para Cristo. E aí quando você fala a respeito da verdade atual do Evangelho, você faz asseverações, você faz afirmações poderosas. Quando Paulo escreve para os coríntios, e presta atenção, os coríntios não eram uma igreja, eu fico pensando, se fosse hoje, eu nem sei se você aceitaria eles como evangélicos. A Bíblia fala que eles tinham um problema, tinha uma pessoa lá que fazia sexo com a madrasta, eles levavam as questões da igreja para os tribunais. Problemas com casamento, problemas com participação de cultos em templos idólatras, problemas até com prostituição. Durante a ceia ficavam bêbados na presença de Deus. Mas quando Paulo escreve a eles, Paulo fala o quê? Aos santos, santificados, chamado para ser santo, Vocês são escolhidos de Deus, Deus separou vocês, vocês são muito amados. Alguém vai dizer, mas eles tinham que ouvir outra coisa. Não, eles têm que ouvir o que ninguém vê, nem eles, nem o diabo, ninguém vê, só o apóstolo conseguia ver. O apóstolo dizia, vocês são santos, separados de Deus. O apóstolo não estava dizendo que eles não tinham erro, não estava dizendo que não tinha pecado, nem estava dizendo que não iria exortar o erro, mas ele jamais questiona a identidade. Presta atenção, nunca questione a identidade do seu povo, nunca. Reafirme a eles, toda semana, vocês foram escolhidos por Deus, vamos agir como escolhidos, porque escolhidos que nós somos, vamos andar como santos, porque santos é o que nós somos, vamos mostrar, realçar a nossa justiça, porque é isso que nós somos, justificados, é isso que você é, justo. Mas em muitos lugares, né, já preguei isso em outros carnavais, falando da ceia, mas é muito comum, será que você é digno? Será que você está em condições? Será que você pode? Ah, você prega muita visão dos vencedores, será que você é um vencedor? Entendeu o que eu estou dizendo? Mas é para os próprios coríntios que Paulo diz que somos mais do que vencedores. As afirmações não são frases de efeito, porque o que acontece, irmãos, é que sempre tem as pessoas sabidas. Eu uso a palavra sabido de propósito, para diferenciar de sábio. Sabido é o pretencioso, que quer se passar por sábio. No último jejum nós fizemos um livro, na verdade fizemos mais de um livretinho com versículos. Obviamente nesses versículos nós colocamos promessas e realidades do Novo Testamento. Mas sempre tem um irmão sabido, que fala, vamos ver se no próximo jejum coloca também uns versículos aí de disciplina e compromisso. Sim, porque promessa, isso é coisa, né? Isso nem é alimento. Eu falei para ele, então você fica com a lei, que eu fico com as promessas. Eu vou confessar todo dia as promessas. Sim, porque criou-se uma ideia. Ah, você é da igreja das caixinhas de promessa? Que caixinha, rapaz? Eu tenho uma Bíblia inteira lá em casa, cheia de promessas. Eu já passei dessa fase de selecionar promessas, eu quero todas. Mas os sabidos não, que eu queria ver nessa caixinha aí um versículo falando de morrer por Cristo. Presta atenção, as promessas, quando presentes na sua vida, vão levar você a morrer por elas. A promessa é Cristo. Quem não desfruta da promessa não morre por nada, mas quem tem desfrutado a cada dia da graça e da promessa, meu querido, daqui a um tempo não há limites para o que ele pode fazer para o Senhor, não há limites. Mas nós queremos parecer sabidos. Há um tempo atrás, não é, levantou-se todo um movimento contra, não é, a pregação evangélica de que nós somos mais do que vencedores. Ah, estão pregando que agora são super crentes. Não, nós não somos super crentes, nós temos um Deus que é super, só isso. Quem tem um Deus tão grande vai falar do que Deus é e do que Deus faz. Mas essas pessoas se levantam sempre para questionar aquilo que Deus vê como realidade. Precisamos de uma geração de pastores para mudar isso. Presta atenção, você não deve se envergonhar diante de intimidações como essa, você não deve se constranger diante de intimidações. Faça afirmações para a sua igreja. Você não vê, eles não veem, ninguém às vezes está vendo, mas essa é a verdade. Vocês são igreja gloriosa, tem glória de Deus sobre você. Vocês têm sido enriquecidos em tudo, a palavra tem sido liberada sobre vocês, e aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Não fique preso, não fique olhando para o presente momento, não, olha, põe os seus olhos em Cristo, olha lá na frente, ele já começou e nele já está concluído. Diante aos olhos de Deus, a igreja já é gloriosa, e você é parte dela. Presta atenção, uma igreja que todo domingo é alimentada assim, não vai ter dificuldade de multiplicar a célula, não vai ter dificuldade de responder a nenhum apelo que você fizer, seja de evangelismo, de contribuição, de consagração, não há limites neles, porque o coração deles vai estar alargado em Deus. Quantos dizem amém? Agora, você é um pastor que está cumprindo um tempo profético. É tão precioso quando você vê na Bíblia as profecias, e essa profecia especificamente de Jeremias capítulo 23, se você quiser abrir a sua Bíblia, a partir do verso 4, é uma profecia que está se cumprindo hoje, você faz parte do cumprimento dessa profecia. Não é maravilhoso fazer parte de uma profecia? Profecia que foi proferida quantos anos? 3.000 anos atrás, 2.600 anos atrás, quando Jeremias disse isso. O que, que ele disse? Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará. Essa tradução não é legal, porque nenhuma faltar, não tem, fica meio sem sentido a expressão para nós no português. Clica na NTLH, por gentileza, filho. Vamos ver como diz a linguagem de hoje. Eu lhes darei líderes, que são pastores, e cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, as ovelhas, nem apavorados, e nenhuma das ovelhas se perderá. Volta para atualizada. Presta atenção, olha o que o senhor está dizendo aqui. Nenhuma vai ter medo, nenhuma vai se espantar, ou seja, entrar em pânico, e nenhuma delas vai se perder. Olha que promessa maravilhosa. Pastores segundo o coração de Deus. Esses pastores, eles vão apacentar. Alguém diz, pastor, eu confesso que nesses dias eu ando assim, viciado em grego e hebraico. Por causa desses aplicativos tão fáceis de usar e que oferecem recursos tão extraordinários. E se você não tem ainda, baixe no seu celular, no seu iPad, não é a Bíblia, o aplicativo Olive Tree. Depois baixe um aplicativo que tem uma concordância Strong's. E eu estava lendo a palavra pastor e a palavra alimentar no hebraico é a mesma. Não é interessante que é uma palavra só? Pastores que alimentam no original é palavra só. É o pastor que é pastor. Mas como não faz sentido para nós em português, então eles colocam pastor que apacenta. Pastor, mas no original é pastor que dá comida. O principal trabalho seu é dar comida. A coisa mais desencorajadora é ficar tentando observar o crescimento de qualquer criança, porque ele é tão devagar, tão lento, que você não percebe ele a cada dia. Mas acredite, está acontecendo. E um belo dia você olha e fala, puxa, mas meu filho realmente está grande. Você não percebeu o dia a dia, mas algo estava acontecendo com ele. Preste atenção, a mesma coisa acontece com o seu rebanho. Você às vezes não está vendo, mas se você estiver alimentando o seu rebanho, todos os dias eles estão crescendo em Deus, de glória em glória. E quando eu falo de alimentar, isso é muito importante você entender, porque essa é a maior necessidade no meio da igreja evangélica, é a necessidade de alimento. Agora, Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu, então ele é o único verdadeiro alimento. Ele também diz, é claro, João capítulo 1 diz que ele é o verbo, ele é a palavra. Então, alimentar o rebanho é ministrar a eles a palavra, mas não qualquer palavra, a palavra que mostra Cristo, a sua obra consumada. É isso que traz alimento. Você não está aqui para ensinar algo novo, você está aqui para nutrir a cada semana. Amém, meus irmãos? E a promessa do Senhor é, eles não vão ter medo. Muitos pastores hoje em dia, em muitas igrejas, acreditam que a maneira certa de apacentar é assustando o rebanho, é deixando o crente com medo. Você não vai contribuir? Cuidado. Cuidado com o tranca-rua. Eu não garanto nada. Onde é que está o seu carro agora? Será que ele está lá ainda? Bom, não vou ser, não sei. Vamos orar que o Senhor tenha misericórdia. Os crentes vêm para o culto para ser atormentado na alma. E em vez de irem embora seguros de que são guardados pelo Senhor, eles vão embora tendo plena certeza, Deus só guarda os bons. Deus só guarda aqueles que são fiéis. Eu estou vendo claramente, eu não sou fiel. Não tem chance de eu ser guardado. Mesmo eu entregando o meu dízimo, eu não sei, eu não tenho certeza absoluta. Então, é a ovelha que vive o quê? Amedrontada, vive com medo, vive em pânico. Essa ovelha não vai ser frutífera, não vai ter abundância no seu rebanho. Ovelhas só reproduzem se tiver descanso, elas têm que deitar no pasto verdejante, aí elas se reproduzem. Ovelhas estressadas o tempo inteiro com medo do lobo, mas o que é pior é que muitos não colocam só medo do lobo, mas medo também de Deus. medo que Deus vai fazer. Presta atenção, não apacente o seu rebanho com base no medo. Apacente o seu rebanho dando a eles comida do céu. Mesmo que pareça que aquela comida é tão simples, mesmo que pareça que é algo que eles já sabem, porque a mentalidade muitas vezes é de escola, e se é escola, nós temos que sempre ensinar algo novo, diferente. Isso produz uma pressão desnecessária. Você não está aqui para ensinar algo novo. Eu sei que virão e o Senhor vai te dar muitas coisas novas, mas no dia a dia Ele vai te dar comida, e você vai servir comida, e quanto mais você servir, mais você está cumprindo o propósito de Deus. Quando dizem amém, vamos continuar lendo. Eis que vem dias. Então isso não era para aqueles dias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Presta atenção. Aqui, a profecia está dizendo, como é que você vai alimentar o rebanho? Com qual ensino? Você vai ensinar o quê? O Senhor, o meu juiz? O Senhor que virá para julgar a terra? Qual que é a mensagem que ele está dizendo? Naqueles dias, esses pastores vão alimentar o rebanho ensinando que o Senhor é a nossa justiça. O que, que nós temos feito? Pelo menos eu tenho feito, espero que você esteja fazendo também. Temos enfatizado, insistido, repetido inúmeras vezes. É que nesse tempo do Novo Testamento, a justiça é Cristo. Jeová Tsikenu é a expressão no original. O Senhor é a nossa justiça, justiça nossa. Esse Senhor é Cristo. Cristo se nos tornou da parte de Deus justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Paulo disse em Filipenses 3:9, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão unicamente a que é segundo a fé, a justiça que vem da fé em Cristo. Aqui está dizendo que essa é a palavra, ou ensino, o alimento que será dado naqueles dias. Verso 7, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão. Aqui está falando agora o tempo do cumprimento da profecia. Tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Não vão dizer mais isso, mas dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras por onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Presta atenção, quando é que o Senhor diz que vai levantar pastores segundo o seu coração? E esses pastores segundo o seu coração vão ensinar que Jeová Tsikeno, o Senhor é a nossa justiça. Quando vai acontecer isso? Quando o Senhor trouxer o povo de Israel das terras do norte. Presta atenção, quando Israel foi fundado, né, vamos dizer, restaurado em 1948, as terras do norte aqui com certeza se refere à Rússia. Então era um país comunista, e as pessoas não tinham liberdade de migrar, de sair de lá, e foi assim até 1989, 1990, quando caiu o Muro de Berlim. Você conhece a história, caiu o comunismo. A partir de então, começou a imigração de judeus russos, até então não tinha tido. E depois, no início desse século, a partir do ano 2000, isso se intensificou, de tal maneira que em muitos lugares de Israel, muitas cidades, Tel Aviv entre elas, tem placas em hebraico, tem placas em árabe, e tem placas em russo. Por quê? Dada a quantidade de judeu russo que voltou para Israel. Eles vieram das terras do norte. O texto faz questão de enfatizar. Não é só judeus que vêm de toda a terra, ainda continua indo judeu de volta, mas aqui está dizendo, quando os do norte vier, é porque está cumprindo a profecia. Os do norte estão chegando hoje, agora. Esse é o nosso tempo, esse é o seu tempo. Essa profecia está se cumprindo nos últimos 20 anos. Eu sou pastor há 30 praticamente, então eu sou o cumprimento também dessa profecia. Quantos se alegram em ser parte de uma profecia do Senhor? Conheci um pastor Jazz me apresentou, ele morreu recentemente, mas ele era pastor de uma grande igreja evangélica, cristã, perto de Tel Aviv, cidade de Jafa, e ele, a maior igreja dele era de judeus, mas a esmagadora maioria da igreja era de judeus que tinham vindo da Rússia, que estão também se convertendo. Olha que coisa impressionante. Judeus de outras etnias, né, de outros lugares, que vieram do norte da Europa, esses lugares, eles são muito fechados, mas esses que estão vindo da Rússia, porque foram reprimidos religiosamente por 70 anos, tiveram dificuldade, estão famintos, estão recebendo a mensagem, estão ouvindo a mensagem, estão se convertendo. Quando o Senhor disser, quando se disser, assim diz o Senhor que trouxe o povo de Israel das terras do norte, esse vai ser o tempo em que eu levantarei pastores segundo o meu coração, que vão pregar, o Senhor é a minha justiça. Essa é a verdade atual, essa é a profecia bíblica, essa é a palavra que você tem que pregar. E quando eu digo de pregar sobre Senhor, justiça nossa, eu estou falando de justificação pela fé. E alguém diz, pastor, agora fizemos 500 anos da reforma em que essa verdade foi restaurada, está dizendo que agora a profecia está se cumprindo. É porque, por incrível que pareça, tem 500 anos, mas tem uma esmagadora maioria, eu vou falar do Brasil, de evangélicos que não tem noção do que é justiça pela fé. Não sabe de que se trata. São evangélicos, mas não sabem, nunca ouviram, portanto também não ensinam e não pregam. Não são pastores segundo o coração de Deus ainda, mas vão se tornar em nome de Jesus. Presta atenção, você não, você é privilegiado. O Espírito Santo tem separado esse tempo para você. Por isso ele tem te instruído, trazido revelação, para que você seja esse tipo de pastor. Um pastor que está cumprindo essa profecia. Quantos dizem amém? Aí você fala, pastor, nós somos esses pastores proféticos. E nós temos que nos posicionar para ensinar essa mensagem? Só isso. Só isso que vai nos qualificar como pastores segundo o coração de Deus? Vou te falar uma terceira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração. Você sabe, quando nós ensinamos a respeito da salvação eterna, nós não anulamos o ensino de que haverá julgamento para os crentes. Mas não mais julgamento para condenação, mas haverá julgamento para recompensa. Muitos irmãos têm me questionado e frequentemente falam sobre isso. Pastor, você tem ensinado que é tudo pela graça. Então, não existe mais visão dos vencedores. Não existe. Não mudou nada. É que na cabeça de alguns, vencedor é aquele que fazia no braço. É aquele que ele fazia, não interessa. Mas o vencedor aos olhos de Deus é aquele que se permite ser usado por ele. E tudo que faz, faz pela graça. Tudo é pela graça, até ser um vencedor é pela graça. Quando a graça não se torna vã na sua vida, você está agindo como vencedor. É o caso de Abraão e Ló. Os dois são chamados de justos no Novo Testamento. Abraão é justo, é exemplo do crente justificado pela fé, mas a Bíblia fala, Pedro diz, do justo Ló. Ele era justo. Mas qual a diferença entre os dois? Enormes, enormes diferenças. Eu já preguei isso em outras épocas, mas presta atenção, quando Deus vem falar, Deus fala com Abraão, não fala com Ló. Quando Deus vem avisar ou vem dizer que vai destruir Sodoma, ele compartilha com Abraão. Mas Ló era o maior interessado, porque Ló morava lá. Mas nada é dito para Ló. Por quê? Porque uma coisa é você ser justo, outra coisa é você ter proximidade com o Senhor, é ter essa intimidade que permite você discernir tempos e épocas. Quantos querem discernir tempos aqui? Você, esse homem, que não deixa passar uma notícia em branco, você sabe, há algo espiritual acontecendo. Ontem aconteceu algo que, acredite em mim, vai desencadear muita coisa. Os Estados Unidos resolveram reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Nenhum país, nunca teve coragem de fazer isso, nenhum país. Nos nossos livros de escola aqui no Brasil, se ensina que a capital é Tel Aviv, porque não reconhecem Israel. Você chega lá em Israel, os judeus acham estranhíssimo, mas como que eles falam isso? Lá, nossa capital é Jerusalém, porque ninguém teve coragem. Ontem, o que a mídia chama de um louco desvairado, resolveu que não só reconhece, mas vai construir a embaixada dos Estados Unidos lá em Jerusalém. Aí você fala, ah, pastor, isso é só notícia, né? Não, não é só notícia, isso é algo que está acontecendo. Porque Jesus disse o quê? Que o sinal de que o relógio realmente começou a contagem regressiva é quando Jerusalém deixar de ser pisada pelos gentios. Em 67, Jerusalém foi tomada de volta, mas legalmente, oficialmente, nunca houve reconhecimento. Ontem começou o reconhecimento, e começou pela maior potência. Vai ter atentado terrorista? Pode preparar para ler nas manchetes. Agora mesmo já estão endemoniados planejando as coisas mais terríveis contra todo tipo de alvo no mundo inteiro. Acredite em mim, é algo espiritual. Ontem foi um dia que a profecia andou mais um pouquinho. Algo aproximou mais. Ele está às portas, ele está vindo. Nós ensinamos sempre que a volta do Senhor tem dois momentos, preste atenção. O primeiro momento a gente chama de arrebatamento. Esse primeiro momento, ele é oculto e é para a igreja. Mas o segundo momento, quando ele vem nas nuvens, preste atenção, ele vai voltar conosco e vai voltar para Israel. Então algo já está acontecendo ali. É preciso ter esse olhar profético, ter esse discernimento. Ló não tinha, Abraão tinha. Abraão foi lutar contra os reis que levaram Ló cativo. Ló ficou cativo, Abraão não. Os dois eram justos pela fé. Os dois foram justificados, diz o Novo Testamento. Mas Abraão simboliza o crente vencedor, Ló o crente derrotado. O derrotado foi levado cativo. A Bíblia fala que quando Abraão voltou da luta, e ele saiu com 300 homens e venceu 4 reis. Só pode ser algo sobrenatural. Quando ele voltar, a Bíblia fala que Melquisedeque saiu ao encontro dele. Melquisedeque é Cristo. A Bíblia não fala que Ló foi ter com Melquisedeque. Abraão foi. Melquisedeque deu para ele o pão e o vinho, que aponta para a ceia da nova aliança. Mas Ló não participou da ceia. Abraão entregou o dízimo de tudo para Melquisedeque. Ló voltou a morar em Sodoma. Abraão tornou-se o homem mais rico daquele lugar. Quando Sodoma foi destruído, Ló perdeu tudo. Mas eram justos. Então, não se iluda. Existe recompensa. E você faz bem em ansiar pela recompensa. Há algo que Deus tem reservado para você como pastor. Sim, porque a recompensa é pelo trabalho. A recompensa não é porque você é bonzinho ou não. A recompensa é só, você recebeu de Deus graça para alguma coisa. Você respondeu? 1 Coríntios 15, verso 10, Paulo diz, 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Presta atenção, Paulo recebeu graça, e a graça não se tornou vã. Isso significa que pode ser que algum receba graça e não use. Quando ele não usa, tornou vã. Como ele não tornou vã a graça, diz que ele trabalhou mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. No capítulo 3, 1 Coríntios 3, verso 6, Paulo usa uma alegoria usando ele e Apolo como exemplo. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Plantar é o ministério apostólico, regar é o ministério do mestre de ensino. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O seu trabalho no Senhor não será esquecido. Há recompensa separada para você. Quantos dizem amém? Isso é fundamental, você trabalhar pensando na recompensa, sim. Pensando na bênção, sim. Que está reservada para você. Por quê? Você respondeu à graça que você recebeu. Mas alguns, às vezes, têm um encargo, recebe aquela inquietação do Espírito, mas eles dizem, não posso fazer isso, não posso me envolver nisso. Não é? Um exemplo. Mas mesmo entre nós, há diferenças de trabalho. Paulo diz que há diferenças. Eu quero exortar você a responder da melhor maneira ao Senhor nesses dias. Davi é um exemplo ou um tipo de Cristo no Velho Testamento. E eu amo ver, o Espírito falou comigo esses dias, algo a respeito de Davi e dos seus valentes. A Bíblia fala que todos eles foram ter com Davi na caverna de Adulão, lá em 1 Samuel 22. Todos eles eram mais ou menos 400 homens, e eram endividados, e eram amargurados de espírito, eram homens cheios de problemas na alma, cheios de problemas na conta bancária, cheios de problemas de relacionamento. Eles foram ter com Davi, e Davi fez deles matadores de gigantes. Deus tem dado algo para você, há uma equipe que Ele dá para você. Mas Davi só ganhou amargurado de espírito, endividado e problemático. Eu quero dizer, você também vai ganhar a mesma coisa. Eu sei que você queria, alguém formado em Harvard, um sujeito bonzinho que tem mestrado em Oxford. Eu ouço frequentemente isso, se eu tivesse a equipe do pastor Aloysio. Você não conhece esse pessoal? Estava tudo na caverna comigo. Você não conhece, você não sabe da história deles. Você hoje acha que eles são extraordinários. Não eram. Se tem uma glória que Davi tem, foi só essa, de receber os que Deus mandou para ele. Receba os que Deus tem mandado para você. Deus vai transformá-los. Glória de Deus a manifestar através deles. E é interessante que a descrição deles é muito parecida com as pessoas até hoje. O que tem de pastor endividado, pastor não, irmãos que querem ser pastor, que chega todo problemático, com todo tipo de problema de negócio que faliu, de dinheiro, de dívida, não sei mais o quê. E eu fico olhando e falo, Deus, eu não posso colocar alguém nessa circunstância. Então eu sempre dou um prazo para ele, mas sempre o Senhor fala, é esses que vão ter na caverna, porque os bons vão para o palácio, quem vai para a caverna são esses, e eu escolhi você para ser o líder da caverna, você é o capitão caverna. Então, pega a sua harpa e começa a cantar para que Deus mude eles. Só que Deus muda, existe um negócio chamado transferência de unção, sim. Não é uma coisa mágica como alguns dos irmãos pensam, mas existe. E alguns aqui já têm experimentado isso na sua vida. Aí a Bíblia fala, vamos ler, pegue aí sua Bíblia, vai para o capítulo 23, 2 Samuel 23, verso 8. 2 Samuel 23, verso 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, filho de Taquemoni, o principal de três. Esse é o primeiro de todos. Com a sua lança, ele matou 800. Vê se isso é coisa de super-herói. X-Men. E você pensar que esse cara era um endividado, amargurado, cheio de conflitos interiores. Agora esse cara chega diante de 800, né? Você deve ser duas fileiras dessa aqui, imagina duas fileiras dessa vem contra mim, só pode ser algo sobrenatural, claro, claro, e o homem natural lê isso aqui, e ele cria então a história de super-heróis, não é por quê? Porque há nele o anseio de, ser, de participar de algo grande assim, no futuro pessoas vão falar a respeito de você, de como você subjugou obras do diabo na sua geração. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Irmão, só para não perder o costume de olhar aqui na, o significado, mas eu acho algo maravilhoso. Como tudo, todos esses valentes estão relacionados com o descanso de Deus. Se você olhar o significado de Joseb e Bacebete, significa lugar de descanso. É o nome do sujeito, lugar de descanso. Ele era filho de Taquemoni, que significa lugar de sabedoria. O segundo valente era Eleazar, que significa ajudador. É o mesmo nome do Espírito Santo. E o pai dele chamava Aoi. Aoi significa irmão do descanso. Tudo tem a ver com descanso. É o lugar do descanso, é o irmão do descanso. Tem um ajudador do lado, quem tem ajudador está fazendo o quê? Trabalhando menos, aí tem descanso. Não é verdade? Eu não vou falar de descanso hoje, mas acredite em mim, quando você está alegre e a sua alma está descansada, coisas tremendas começam a acontecer. Eu vejo isso na minha vida. Quando eu estou descansado, sem esse estresse, sem essa preocupação, o que eu tenho aprendido é, eu deixo nas mãos do Senhor, eu largo para lá, nas mãos dele, e vou dormir em paz. E quanto mais eu descanso, mais eu vejo o poder de Deus. Esse pessoal aqui se tornou valente, o nome deles, na Bíblia nomes, principalmente no Velho Testamento, nomes são importantes. Sempre coloca o seu dedo em cima e veja o significado dos nomes. Há algo que Deus quer falar com você nesses nomes. Mas eu vou continuar, não é isso que eu quero falar. Esse Eleazar, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Não fique preocupado, você é como essa pessoa aqui. Nós nos posicionamos e permanecemos na posição quando outros desistem, quando outros retrocedem assustados. Nós não, nós permanecemos no lugar que Deus nos colocou. Entende? Essa é a vitória, é você permanecer na posição que Deus te levantou. Esse era o segundo, Eleazar. Primeiro, José Bacebete. Segundo, Eleazar. O terceiro, depois dele, Sama, filho de Agel, Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno. Mais uma vez, posicionou. É isso que se espera de você. Posicione-se. Essa igreja vai avançar. Essa obra vai crescer. Células aqui vão se multiplicar. Eu estou me posicionando. Ah, mas há resistência. Mas esse campo de lentilha já é nosso, já é meu. Está entendendo? Isso é posicionar. Não é ficar temeroso pensando, será que vai ser, será que não vai ser? Não, posicione-se. É isso que ele fez, posicionou naquele lugar. Também, verso 13, 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Então todos esses três aqui faziam parte do grupo da caverna de Adulão. Houve um dia, verso 14, que Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém, e Davi suspirou: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles três, que três? José, Bacebete, Eleazar e Sama, esses três romperam no meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço da porta de Belém e levaram para Davi. Mas Davi não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de suas vidas, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Tinha 30, outros 30, mas tinha três que ganharam a posição de honra. Presta atenção, há recompensa. Há recompensa. Mas sabe o que é interessante? É que depois vem uma lista. Eu não vou ler com você a lista toda, é longa. A lista dos 30 valentes. E quando você vê essa lista, você vê que, na verdade, existem 4 tipos de valentes mencionados. 3 mencionados e 1 não mencionado. Mas o não ser mencionado já é uma menção. Os 3 primeiros, você pode pensar, eles foram colocados numa posição de honra, porque eles fizeram coisas extraordinárias, porque eles lutaram, um sozinho venceu 800 soldados. Não, aquele ali, aquele outro lutou até a espada ficar pregada na mão e venceu todos. Aquele outro sozinho pulou no campo de lentilha e livrou. Mas depois, o texto explica, na verdade, qual foi o motivo que eles foram levantados. entre os valentes de Deus, tem aqueles que fazem o que fazem por amor ao rei, tem aqueles que fazem por amor à causa, ao reino, tem aqueles que fazem porque tem o seu anseio pessoal, seu sonho pessoal. Isso determina o nível da recompensa que você vai desfrutar. Esses três foram colocados em primeiro lugar porque eles fizeram algo que mostrou que o coração deles era só para o rei. Por que que eles tinham que enfrentar a morte para pegar um copo d'água para Davi? Porque eles amavam o rei. Eu sei que em muitos lugares as pessoas gostam de interpretar dizendo que o rei é o pastor da igreja. Não. O rei é Cristo. Davi é Cristo. Davi não mandou eles irem buscar água. Davi só suspirou. Quem me dera. Quem me dera. Mas um suspiro do rei tornou-se uma ordem para eles. Eu quero agradar o rei, eu quero vê-lo feliz, quero vê-lo contente. Quando você vai pregar domingo, você vai por causa do rei? Você quer ver o rei contente? Eu vou pregar isso porque o rei me conquistou. Eu tenho percebido o suspiro do coração dele. Ele nem mandou eu fazer isso, mas eu vou fazer. Por que você está fazendo isso? Crente não tem que fazer isso. Falei, eu vou fazer porque eu fui atraído por um suspiro do rei. Alguém me falou isso esses dias? É, pastor Luiz, você prega a graça, você é muito contraditório. Eu falei, ô Jesus, sou mesmo. Viu, Reinhard? Ele falou, você ainda jejua com a sua igreja? Eu falei, acho que jejuo pouco. Ele falou, mas isso vai contra a graça. Eu falei, não, não é que vai contra a graça. É o seguinte, é um suspiro do rei. Quando o rei suspira, eu corro para ficar perto dele. Ele mandou eu jejuar? Não. Não tem nenhum mandamento dizendo jejuarás. Ele não, nunca deu essa ordem. Mas ele diz, quando você sentir no coração de jejuar, unge a cabeça com óleo e eu vou te recompensar. Aí alguém fala, ah, é uma contradição, você está querendo merecer a bênção. Eu não quero merecer nada. Eu só quero ver o sorriso no rosto do meu rei. Eu só quero ficar perto porque ele é atraído por mim. Ele me quer próximo dele. Está entendendo? Muitos de nós somos tão preocupados em saber se algo deve ou não deve. Hoje em dia eu ando desse jeito, quando alguém fala alguma coisa, pastor, será que eu devo fazer ou não devo fazer? Eu falo, irmão, você é livre, faz o que você quiser. Você é livre, você está na graça. Só te peço o seguinte, vê se você consegue perceber o suspiro do rei. Você vai descobrir que ele está com vontade de tomar água. E ele vai parar numa fonte lá em Sicar. E quando ele parar na fonte, ele vai pedir para uma mulher, porque ele está com sede. Mas a mulher, se ela soubesse quem ele era, e ela é que ia pedir para ele, e ele daria água viva. O nosso rei tem sede, sabe qual é a sede dele? Não é da água do poço, é a salvação daquela mulher. É a salvação. Entendeu? Ah, videira! Pastor Luiz, alguém falou esses dias para mim, é, você tem a palavra, mas não tem a realidade. Eu falei, é duro, não há respeito mais. Eu ouço cada coisa que eu falo, Senhor, quebra logo o teu servo para parar com essa confusão. Ok, eu não tenho a realidade. Por que, que eu não tenho a realidade? Porque você ainda tem essa preocupação de crescer, crescer, crescer. Eu falo, não, estou preocupado, não. Estou muito em paz. Acontece que enquanto você está na praia com os discípulos, comprando a comida para o almoço, o meu rei está na beira do poço, com sede de almas, dizendo, eu vim para salvar esse aqui, eu vim para aquele ali. Então, filho, te falo na presença do rei, quando eu falar para você que eu quero muito ver a sua igreja com milhares, não é por causa de mim, eu não vou ganhar nada com isso, no máximo vou vender uns livrinhos lá, se quiser comprar. Vou tentar vender. Mas se não quiser comprar, eu vou continuar indo lá, presta atenção, não vou ganhar nada com isso, não tem nada a ver comigo, eu não estou querendo te constranger, nem te envergonhar, eu só estou querendo te dizer o seguinte, meu amado, o rei está com sede, mas a água que ele quer, o diabo está segurando, e você tem que irromper no meio do arraial do inimigo, e dizer, meu rei está querendo esse aqui, eu vou levar para ele, ele está querendo aquela ali, eu vou levar para ele. Oh, irmãos, você vai encontrar muita gente pregando graça na internet, mas a graça que eles pregam é só preocupado com eles. Eu não tenho que ir para o culto, eu posso ir para a praia. Eu não tenho que fazer jejum, eu vou para o clube. Eu não tenho que fazer nada, porque agora eu estou na graça. É verdade, vá em paz. Eu quero ser um dos três. Eram 400, eu quero ser um dos três. Três é apenas um número simbólico para dizer que é pouco, mas é completo. É completo. Tem muita gente pregando graça. E acredite, não os confunda comigo. Eu prego a graça, mas eu sou como esse José Bacebete, como esse Eleazar, como esse Samar. Quando o rei só falou, ah, eu queria tanto um culto aqui com milhares, eu falo, eu vou fazer isso. Onde é que é? Você sabe, pastor, não temos que amar as almas? Temos. Eu as amo quase o tempo todo. Eu não amo o tempo inteiro, eu sou honesto com você. Tem hora que eu falo, só o Senhor é Deus. Porque se eu fosse Elias, ia cair fogo do céu hoje. Sério, tem ímpio que é tão ímpio que você fala, meu Deus, o Senhor morreu por eles. Como que o Senhor faz um negócio desse? Então, quase sempre eu os amo. Ele não, ele ama sempre. Mas ele não espera que nós façamos a obra por amor aos ímpios. Ele espera que façamos por causa dele. Amém, irmãos? Mas tem um segundo grupo. Esses três foram colocados porque estão preocupados com o anseio do rei. Que a graça não se torne vã. Há um segundo grupo, que a preocupação deles é com o reino, a causa. Temos que estabelecer o reino de Deus nessa terra. O negócio deles é a causa. Amém. Amém por eles. Mas a Bíblia fala que eles não chegaram aos primeiros três. Amém. Muito bom. Eles são mencionados logo em seguida, não vou ler com você, você pode ler depois. O texto diz, eles também são um grupo de três, mas não chegam à nobreza dos três primeiros, porque nada pode ultrapassar o desejo do rei. Mas eles são preocupados com o reino, é uma coisa boa, e você encontra muitos pastores com essa preocupação. A igreja tem que ser levantada em glória, a igreja tem que assumir o governo deste mundo, nós temos que eleger, fazer e mudar. Eu fico olhando e falo, aleluia, vai lá, irmão. São irmãos preciosos e poderosos? São. Mas não chegam aos três primeiros. Eu quero chegar aos três primeiros. Depois desses outros que têm amor pelo reino, eles queriam levantar Davi por amor a Israel, que queria que Israel se tornasse uma grande nação. Então é tudo por amor ao reino, amém. Israel é muito importante, a igreja é muito importante. Tem um terceiro grupo, que eles fizeram por causa deles próprios. É pecado isso? Não, eles estão entre os 30. Não é pecado. Eu quero ter o meu ministério. Eu quero ter uma grande igreja, sim. Por que não? Amém. Por que não? Porque sim, você vai ter. Todo o que pede, recebe. Ele está pronto para te dar. Eu quero sim ver almas salvas, mas eu quero também poder eu cuidar delas, e eu quero poder ter um ministério que tem peso na cidade e que traz influência. Amém. O Senhor vai te dar. Mas muitos de nós fazemos para nós mesmos. Não é errado, não estou te condenando. Você pode fazer, você é livre. Eu só quero te desafiar a ficar um pouquinho quieto e perceber que tem um suspiro vindo do céu. Há um suspiro vindo do céu. Amém, irmãos? Amém. Mas tem uma pessoa, eu quero encerrar com isso. Meu tempo já acabou, eu quero encerrar com isso. Tem uma pessoa que não é mencionada nessa lista, mas é uma coisa tão interessante, porque ele foi uma pessoa que esteve ao lado de Davi o tempo inteiro. Ele foi o general do exército, ele comandou batalhas, mas no final ficou de fora da recompensa. O nome dele era Joabe. Joabe. Os três primeiros foram três primeiros, porque Davi não precisou de mandar, não precisou de mandar, Eles estavam lá para o que Davi desejasse. Joabe ficou de fora, porque ele ignorou o que Davi mandou. Davi disse para ele: quando você encontrar o jovem Absalão, não faça nada com ele, traz ele vivo. Quando Joabe encontrou Absalão, ele concluiu o quê? Isso não vai dar certo, vai dar problema, eu vou eliminar esse cara. Ele fez o que pareceu melhor aos próprios olhos. Tem muito ministério fazendo o que parece melhor aos seus próprios olhos, fazendo o que parece mais conveniente, fazendo o que parece ser melhor. São pessoas tidas como heróis hoje, porque fazem coisas extraordinárias. Joabe era herói, a nação inteira o respeitava, o cara era o mais importante no exército aqui, mas no final, quando foi feita a lista da recompensa, o nome dele ficou de fora, porque ignorou o desejo explícito do rei, aquilo que o rei disse claramente. E acredite, pode até ser que Joabe fez isso, porque ele pensou no melhor, ele achou que seria de fato melhor para Israel e para o rei, que aquele menino morresse. Eu penso que ele ponderou dessa maneira, não penso que havia uma impiedade intrínseca nele, não, ele era parte do exército. Há muitos que são parte do exército, não se iluda com aparentes heróis que realizam coisas grandiosas hoje, não se iluda, isso não é suficiente, é preciso algo além, para receber a recompensa. Então eu sou um pregador que tem pregado para você graça, mas hoje eu vim dizer para você, ambicione a recompensa. Mas sabe o que é mais humilhante para Joabe? É que Joabe era sobrinho de Davi, ele era filho de Zeruia, que era irmã de Davi, os dois irmãos dele estão na lista, ele ficou de fora. Tem algumas coisas, o nome dele é mencionado, né, de passagem. Olha, o verso 37, o escudeiro dele é mencionado, o escudeiro de Joabe virou um dos 30, Zeleque Amonita, Naarai Beerotita, o que trazia as armas de Joabe. O Naarai, que era só o escudeiro dele, ficou entre os 30, mas ele mesmo ficou de fora. No verso 34, fala de um sujeito também, que era filho de Aitofel. Olha o que diz: Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, e Eliã, filho de Aitofel. Não sei se você se lembra quem é Aitofel. Aitofel era o conselheiro de Absalão. Aitofel traiu o rei, portanto era de uma família pária. No entanto, o filho de Aitofel está entre os 30, mas Joabe não está. Joabe não é mencionado, só é mencionado outros relacionados a ele. Presta atenção, naquele dia eu quero que o seu nome seja mencionado, não o seu escudeiro só, não aquele obreiro auxiliar seu só, está me entendendo? Não aquele irmão que veio de uma igreja toda bagunçada, não, esses eu espero que estejam também, mas eu quero ver o seu nome lá, porque hoje Deus tem te dado uma posição. É a única coisa que se requer de nós. É que
seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra Videira @gmail.com